A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Para você que está sintonizando a partir de agora o programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição. Hoje eu vou trazer aqui o tema sobre acordo de não persecução penal. Nós vamos entender melhor sobre este assunto com o nosso convidado, Dr. Gilberto Romero Perioto, juiz da 2ª Vara Criminal de Ponta Grossa. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, Dr. Gilberto.
Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar participando do programa. Espero poder atender as perguntas e esclarecer um pouco sobre esse tema, que é tão novo no direito penal.
Exatamente. Então, para começar a nossa conversa, magistrado, incluído recentemente no Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal trata especificamente sobre o quê?
Então, o ano passado, finalzinho do ano passado, veio a Lei 13.964, de 2019, ela trouxe o pacote anticrime. E ela fez algumas mudanças no direito penal, no processo penal e na execução da pena. E no processo penal, uma das inovações foi esse acordo de não persecução penal. Para as pessoas entenderem o que ele significa, é a possibilidade de um acordo entre o Ministério Público e o investigado, acompanhado de um advogado ou do defensor público, para alguns crimes de média complexidade, gravidade, com a finalidade de evitar a ação penal. Então, o investigado, ao invés de se sujeitar a uma ação penal, ele pode, em algumas circunstâncias, em algumas situações, formalizar esse acordo, né, esse negócio com o Ministério Público, que é o titular da ação penal, com a finalidade, então, de evitar esse processo. Na verdade, é uma medida despenalizadora, né, um benefício de caráter processual, né, que veio em boa hora.
É uma regra que traz uma expansão, podemos dizer assim, magistrado, da justiça consensual no Brasil?
Isso, essa é uma tendência, né? Não só no Brasil, na verdade, em outros países, né? De cada vez mais trazer essa consensualidade na seara penal, né? Talvez por políticas criminais, seja porque o direito penal também atualmente tem sofrido crítica de que ele não tem atendido a contento, ou também uma forma de deixar as ações penais mais graves como forma de ser investigadas melhores, e outras demandas de natureza média, de menor proteção ofensiva, e para esse lado do direito aí da consensualidade, né?
O senhor falou em crimes de média complexidade, correto?
Sim.
Eu gostaria de lhe perguntar, mais especificamente, para quais tipos de delitos será possível propor esse acordo de não persecução penal?
Então, a lei, ela estabelece vários requisitos, né? Entre eles, que o crime tem uma pena inferior a 4 anos. E daí também, nesse cômputo, também são considerados, para a aferição da pena mínima, as causas de aumento e diminuição, que são aplicáveis no caso concreto. Então, dentro da nossa estrutura de crimes, atinge uma boa parte, sabe? Então, crimes contra o patrimônio, crimes de trânsito, os crimes ambientais. Então, é um número bem grande. Até também os crimes contra a administração pública, que são alguns crimes de colarinho branco, também acabaram entrando nessa possibilidade do acordo, sabe?
E é um tema que gera discussões ou questões polêmicas sobre o seu procedimento, magistrado?
Sim, é bastante polêmico, porque é um instituto novo que começou a vigorar no final de janeiro desse ano e ainda a gente percebe que precisa ainda regulamentar muita coisa do procedimento. Tem estado que adota um fluxograma diferente do outro. Por exemplo, São Paulo é um pouco diferente do Paraná. Quem é o juiz competente para fazer a extinção da punibilidade, a questão da audiência, de homologação, a questão envolvendo se o benefício pode ser aplicado para ações penais em curso ou não. Tem ainda bastante pontos polêmicos.
E em que fase de implementação está esse novo ordenamento jurídico aqui no Paraná?
Então, eu atuo numa vara criminal, não sou especialista na matéria, eu sou um juiz civilista, que por ocasião acabou indo para a vara criminal. A gente já tem implantado aqui, na segunda vara criminal de Ponta Grossa, inúmeros casos. Então, o Ministério Público que atua aqui, né?
Sim.
Ele é bastante atuante também nessa área, e a gente tem feito bastante, ele tem feito bastante acordo, sabe? E na persecução penal. A gente também percebe que nas comarcas também está tendo uma aplicação bastante acentuada e, enfim, é uma realidade mesmo que veio e ela atinge, assim, eu não tenho um número, mas eu acho que mais ou menos de 30% a 40% do nosso volume de trabalho na área criminal, sabe?
E o senhor faz, então, uma avaliação positiva neste momento dos principais aspectos.
Então, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo que eu vejo que essa consensualidade, às vezes, ela é mais efetiva, mais rápida, né? Dá uma resposta aí para a vítima também, enfim, para o investigado. Esse ponto é bom. O ponto que eu vejo, assim, como negativo é que ela acabou também abrangendo algumas infrações penais.
Sim.
Como, por exemplo, os crimes contra a administração pública, que às vezes não seria o mais adequado, né? O crime de peculato, por exemplo, de concussão, em que em tese vai poder fazer o acordo na persecução penal. E nesses tipos de infrações, a sociedade ainda reclama, né? Uma atuação mais repressiva do Poder Judiciário. Então, nesse ponto, eu não sei se foi muito alargado, né, o acordo.
E, magistrado, essa nova regra, ela pode ser aplicada nos processos criminais que já estão em andamento?
Então, essa é uma polêmica, né? Eu entendo particularmente, sim, porque o acordo de não persecução penal, ele tem como efeito a extinção da punibilidade do investigado, né? Então, é uma norma considerada híbrida, de natureza mista, né? Sendo híbrida, ou seja, tendo reflexo no direito penal, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Mas tem entendimento de que não, que ela é específica para a fase investigativa e que ela não se aplica nos processos em curso. Na questão da jurisprudência, pelo que eu tenho acompanhado, a quinta turma da STJ, ela tem esse entendimento de que não se aplica para os processos em andamento. A sexta turma já entende que sim, teve inclusive já julgado nesse sentido. Daí eu estava acompanhando até semana passada, no Supremo Tribunal Federal, chegou um habeas corpus e que o relator, o ministro Gilmar Mendes, acabou afetando a discussão dessa matéria para o plenário, para fixação de tese, sabe? Para pacificar a aplicação ou não do acordo da persecução penal para ações penais em curso, quando a lei entrou em vigor. Então, isso vai dar uma segurança jurídica para a gente que é aplicador, né? Do direito.
Ou seja, por ser muito nova ainda, há um vácuo existente entre a lei e a aplicação da mesma na prática, é isso?
Na verdade, como eu falei, tem alguns pontos ainda que precisa ser melhor explicitado, assim, sabe? a gente vê que ainda tem um pouco de dúvida com o alcance, alguns efeitos e procedimentos. Essa questão da aplicação para os processos em andamento,
sim,
ela é uma questão que hoje tem causado um pouco de polêmica, sim. Mas eu acredito que com a aceitação do tema pelo Supremo, e isso vai acabar resolvendo.
Ainda há muitos desafios pelo caminho.
Sim, ainda tem, ainda que construir ainda muito entendimento. Aqui no Paraná, para ter uma ideia, a gente tem uma discussão que o tribunal tem, por enquanto, acabou editando uma normativa, que é com relação à competência da fiscalização, da execução do acordo, né? Se é o do juiz da vara de execução, se é o juiz originário, né? O juiz do processo. E aqui ficou, até que o órgão especial delibere o assunto, vinculado ao juiz do processo, né? A competência para fazer a fiscalização, o cumprimento das condições. Mas em São Paulo, por exemplo, pelo que eu vi, para São Paulo, a competência vai para o juiz da vara de execução penal, né?
E o senhor acha que o acordo de não persecução penal chegou no momento oportuno? Ou seja, estamos vivendo aí uma pandemia, temos aumento de delitos, né, crimes de média complexidade, ou seja, demandas que poderão ser realizados através aí do acordo?
Então, é que eu falei, a gente tem dois tipos de perfil, né, na justiça penal, pelo menos aqui onde eu atuo. Tem aqueles crimes mais graves, hediondos, e aqueles praticados por réus habituais, incidentes, isso daí vai ficar fora. Agora, aquela situação, assim, que você percebe, um crime de trânsito, uma coisa ocasional, um crime de patrimônio, que a pessoa não é reincidente, isso vai ser, no meu entendimento, isso vai ser bom, porque já vai dar uma resposta rápida, né? Vai também, de certa forma, deixar um espaço, um campo de trabalho maior para as outras investigações, que eu acho que é mais importante.
Sim.
Porque hoje, no cenário nosso, a gente vê um acúmulo muito grande de investigação, que ela não é levada a cabo. A Polícia Judiciária hoje tem uma estrutura bem difícil, né, aqui no Paraná, e daí o Ministério Público também, ele acaba tendo que escolher aquele que vai denunciar ou não. Às vezes tem uma investigação mais aprofundada, que não dá tempo. Então, o acordo, nesse aspecto, ele vai ser bom. Ele vai dar uma certa aliviada, né, na carga de trabalho de todo mundo que atua na área criminal. E dá uma resposta mais rápida também, né?
E, magistrado, o senhor está trabalhando em home office, não é mesmo? Assim como, sim, todo o Judiciário Nacional. Como é que estão as demandas e a sua atuação remota frente à unidade judiciária que o senhor atua?
Então, na verdade, no começo, a gente percebia que havia uma resistência de advogado, às vezes nossa mesmo, de não entender, de não estar habituado, né, com as plataformas, com as audiências remotas. E já passamos já 6 meses, né, praticamente, e hoje eu vejo que é o caminho meio que sem volta. As pessoas que atuam, pelo menos na justiça criminal, se acostumaram bastante, de uma forma bem positiva, com a videoconferência, com o trabalho remoto. Eu acho que houve um ganho de produção, e eu acho que as pessoas hoje, não sei se fosse fazer uma enquete, se optariam em voltar para o sistema tradicional e presencial das audiências. É a mesma coisa como foi a implantação do processo eletrônico. No começo, todo mundo acabou reclamando, né? Mas hoje, acho que ninguém pensa em voltar ao processo de papel. Então, eu acho que isso foi positivo. Lógico, tem algumas circunstâncias, alguns cuidados necessários que você tem que tomar, né, até para preservar o devido processo legal, mas eu acho que é um caminho meio que sem volta mesmo.
Bom, doutor Gilberto, falando um pouquinho agora a respeito do pacote anticrime, a lei, não é, que traz o acordo de não persecução penal, que é conhecida popularmente por pacote anticrime. Como o senhor mesmo falou, entrou em vigor no início desse ano, mas ainda traz uma série de dúvidas e também questionamentos, não é mesmo, devido às suas alterações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa lei.
Então, na verdade, essa lei, o pacote anticrime, ele surgiu, né, como uma medida política em que havia necessidade de um maior endurecimento, enfrentamentos da criminalidade do país, né? E então ela teve atuação, como eu falei antes, em várias frentes da persecução penal, do direito penal como um todo. Então, ela criou vários institutos, né? Ela criou a figura polêmica dos juiz de garantias, que hoje está suspensa por uma decisão judicial
Sim.
cautelar. Ela endureceu regras na execução da pena, de modo que o sentenciado, o apenado, permaneça mais tempo cumprindo pena. Fez uma gradação, né, nesse aspecto. Também, dentro do processo penal, ela acentuou mais o papel de cada um, né, dentro do processo, criou a questão, ela solidificou, né, a questão do princípio acusatório, e criou, como falei, esse polêmico juiz da garantia. Eu acho que tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Aí agora vai do tempo, né, dizer aquilo que veio como positivo e aquilo como que precisa ser aprimorado, que enfim, que não seria essa a intenção. Mas, de certa forma, tirando o acordo da persecução penal, ela veio para endurecer um pouco o sistema.
E como que o senhor avalia?
Então, eu, assim, como juiz criminal, a gente percebe que teve algumas medidas que ela implementou que eu acho que é positivo. Tem toda uma discussão da questão do encarceramento ou não, mas havia alguns crimes, por exemplo, crimes praticados com violência, como roubo, em que a progressão era muito branda, era um sexto apenas. Então, às vezes, a pessoa tinha uma pena alta, 12 anos, e o sistema antigo era cumpria 2 anos, um menos, já progredia, e então a resposta era muito, no meu entender, era muito branda. Até eu acho que a questão não é nem tanto a pena que você fixa, né? E sim mais o tempo que a pessoa vai cumprir efetivamente. Então, para alguns crimes, ela foi positiva, né? Nesse aspecto, vai endurecer um pouco mais. E eu acho que tem um efeito positivo da prevenção que vai levar com que a pessoa aí não volte a praticar crimes aí mais graves. Que ela vai ter a certeza de que ela vai ficar bastante tempo, né, na unidade prisional, no sistema. Então, nesse aspecto, para mim, ela foi positiva. Uma coisa que eu acho que ela veio, e que vai ser difícil equacionar isso, é a questão do juiz da garantia, né? Fazer essa cisão, ainda mais em comarcas em que há apenas um juiz, que é a grande maioria, né? Então, aí isso vai demandar aí um esforço para que seja respeitado e garantido isso. Então, eu não sei se, como hoje está suspenso, ainda não tem efeito prático, mas depois que isso for implementado, como isso vai ficar? Eu temo que isso pode, né, atrasar um pouco o andamento dos processos.
O futuro é incerto ainda, então, nesse sentido?
É, ainda tem muito, tem muita coisa ainda para a gente avançar, né? E eu acho que é um campo fértil ainda.
Magistrado, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, o acordo de não persecução penal dentro da lei, né, conhecida popularmente como o pacote anticrime.
Então, eu agradeço o convite que a MAPAR fez. Esse é um tema que a gente tem separado ainda como uma novidade, né, no sistema nosso. A gente tem feito aqui em Ponta Grossa, na vara criminal, a aplicação do acordo na persecução penal. Ainda tem muitas questões polêmicas sobre o procedimento, sobre competência, mas eu acho que ela, de certa forma, ela veio em boa hora para dar uma desafogada, né, e dar uma resposta mais rápida, né, para a sociedade em alguns tipos de crime. Então, ela, como você falou, né, esse espírito da consensualidade na seara penal, hoje, ela é uma tendência e a gente tem que estar pronto para responder a esses desafios.
Correto. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui, doutor Gilberto. Muito obrigada.
Obrigado a vocês, eu sempre fico à disposição.
Muito bom e até uma próxima.
Até uma próxima. Até lá.
Até. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa falamos sobre o acordo de não persecução penal com o magistrado Gilberto Romero Perioto, juiz da 2ª Vara Criminal de Ponta Grossa. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.